E naturalmente, aqui já estamos com 7 minutos de tolerância. Vamos começar pelo primeiro ponto. A questão foi enviado para todos os seus deputados as respectivas atas e vamos então à votação e apreciação das atas número 10 de 14 de abril e 20 de 21 de maio. Eu perguntava aos seus deputados se têm alguma questão. Não havendo, podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, em que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, onde sugere que seja convoca para serem ouvidos nesta comissão os jornalistas Sandra Felgueiras, Ana Leal e Hernani Carvalho. E, portanto, contava aos grupos para o Grupo Chega para apresentar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Chega não sugere, requer que seja presente nesta comissão os três jornalistas aí referidos. Não vou muito além do que está no nosso requerimento. Como sabem, estes três jornalistas apresentaram reportagens no âmbito dos negócios sobre os incêndios rurais e, como todos nós, estamos desejosos de saber a verdade e atingir os objetivos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, consideramos que a audição dos jornalistas podia e deverá ser importante para atingirmos esse desiderato. Por isso, deixarei ao critério de cada um dos senhores deputados a decisão sobre este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do PS. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria, relativamente ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, eu gostava de telegraficamente dizer algumas questões. Em primeiro lugar, as reportagens que estes jornalistas fizeram sobre fogos rurais são do conhecimento público. Portanto, não haverá, à partida, informação nova relativamente àquilo que já foi apresentado nas reportagens e que todos os que quiseram visionaram e que ainda hoje, quem quiser, pode ter acesso a essa informação. Em segundo lugar, já foi aqui votado e não há nenhum dado novo, não há nenhum dado novo que permita ou que neste momento nos faça prever a necessidade, pelo menos já foi votado o requerimento relativamente à senhora jornalista Ana Leal e já foi rejeitada a audição da senhora jornalista Ana Leal. Portanto, neste momento não há nenhum dado novo que o substancie no facto de haver a necessidade de audição. Por fim, voltar. Por fim, não. Mais duas notas. Uma penúltima, que tem a ver com. São 120 entidades a serem ouvidas. Já ouvimos cerca de 30, 31. Portanto, ainda há muita gente para ouvir. Em cima, e agora a última nota. Como o Sr. Deputado Nuno Melo sabe, e os restantes grupos parlamentares, o Grupo Parlamentar do Chega, até porque já usou dessa prerrogativa por uma vez, tem a possibilidade de putestativamente chamar até 15 pessoas. Já chamou uma. Portanto, ainda tem 14 que pode chamar. Portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós não acompanharemos este requerimento, portanto, iremos votar desfavoravelmente, dizendo ao Grupo Parlamentar do Chega que, querendo, pode sempre usar das prerrogativas que tem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Santos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, a minha intervenção e a nossa posição do Grupo Parlamentar do PSD vai, em certa medida, ao encontro da posição também agora partilhada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, unicamente por uma questão de coerência, porque já não é a primeira vez, já não é a primeira situação em que no decorrer dos trabalhos em que o Chega apresenta requerimentos para ouvir novas entidades a aditar, acho que já foram aprovadas, e nós tivemos sempre a mesma posição e entendemos que neste caso devemos manter essa posição. Porquê? Porque quando o início do funcionamento desta CPI foram naturalmente apresentados por todos os grupos parlamentares nomes de entidades a serem ouvidas, esses nomes foram votados, uns foram votados favoravelmente, outros foram rejeitados. E a verdade é que, se no decorrer dos trabalhos, desde que os trabalhos se iniciaram, tivessem existido factos supervenientes, dados supervenientes, novos dados, novos factos, que justificassem que agora a Comissão se pronunciasse de forma diferente sobre a audição, neste caso, destes três jornalistas, contra os quais, naturalmente, nós não temos nada, como é evidente, mas a verdade é que parece-nos que, no decorrer dos trabalhos, não surgiu aqui nenhum dado novo que justifique agora a Comissão vir a aprovar a audição de mais estas três pessoas, de mais destes três jornalistas. E, portanto, uma vez que não nos parece que tenha existido essa justificação, parece-nos que faz todo o sentido manter a coerência e manter a mesma linha que tivemos até então, que é, foram aprovadas as entidades no início dos trabalhos desta Comissão, não aconteceu nada que justifique que novas entidades venham a ser aprovadas por esta Comissão e, portanto, nesse sentido, votaremos contra este requerimento, recordando também aquilo que é do conhecimento de todos e que também já foi agora salientado pelo Sr. Deputado Pedro Vaz, que efetivamente o Chega goza sempre dessa prerrogativa de forma potestativa agendar estas audições e fazer com que estas três entidades, estes três jornalistas, possam ser ouvidos por esta Comissão, e isso é um direito potestativo que lhe assiste. Nós aí nada teremos a dizer relativamente a isso e, portanto, fica à disposição do Chega exercer ou não esse direito, sendo que nós, volto a dizer, por uma questão de coerência, porque entendemos que, após o início dos trabalhos, nada de novo aconteceu que justifique a audição destas três pessoas, vamos manter a nossa posição de votar contra este tipo de requerimento, neste caso, o requerimento que hoje está aqui a ser analisado e votado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado Jorge Pinho quer falar?
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Muito rapidamente, até porque estou plenamente de acordo, acho que o argumento aqui e a posição do Grupo Parlamentar do Livre é muito simples e explica-se rapidamente. Nós, quando convocamos as entidades ou quando indicamos as entidades que aqui queremos ouvir, isso parte de uma reflexão do propósito da própria Comissão, daquilo que a Comissão prevê e aquilo que nós achamos que estas pessoas podem trazer a essa Comissão. É evidente que pode haver clarificações. No caso do LIVRE, por exemplo, nós tínhamos indicado a Guarda Nacional Republicana e, posteriormente, indicamos quem dentro da Guarda Nacional Republicana deveria ser aqui chamado. Pode haver um esquecimento ou uma proposta de melhoria que, nas semanas ou até nos dias subsequentes, possa levar a que um ou outro partido queira trazer uma nova entidade, ou pode ainda haver um terceiro caso, que é o de, no decorrer dos próprios trabalhos da Comissão, com uma nova informação ou com uma possibilidade de uma nova informação, surgir então a necessidade de chamar novas entidades. Eu acho que a proposta do Chega não se encaixa em nenhum destes três cenários. E, sendo assim, a posição do LIVRE será também de votar contra este requerimento, porque não acreditamos que haja nenhuma informação nova, nem que este pedido venha no seguimento de qualquer falta, ou falha, ou esquecimento, a quando da indicação original e inicial das entidades a ser ouvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado Nuno Simões tinha pedido a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, eu não sei se posso encerrar, se tenho... Muito obrigado. Sr. Presidente, percebo perfeitamente qual é que é o sentido dos grupos parlamentares aqui representados. Obviamente que nós não acompanhamos. Nós consideramos que até das palavras do Sr. Deputado Pedro Vaz, que diz que à partida eles não terão mais informação do que aquela que é pública, nós não sabemos se têm mais informação ou não do que aquela que é pública, podem ter muito mais informação do que aquela que é pública. Também consideramos que ao longo destes trabalhos foram aparecendo alguns factos novos que podem levar a que sejam ouvidos, e eu relembro o Sr. General Duarte Costa ter apresentado, ter falado em indícios de cartelização, é algo que certamente foi novo em relação ao que foi tratado ao longo da Comissão. E também ouvi falar que nada tem contra os senhores jornalistas, provavelmente não terão, mas poderão ter alguma coisa contra descobrir-se a verdade. E quero agradecer aos grupos parlamentares poderem-me dizer que temos o direito potestativo, porque era algo que eu não sabia. Por isso quero agradecer aos senhores deputados terem-me dito isso. E certamente que, no caso de não ser aceita este requerimento, o Chega fará uso, então, desse, muito obrigado, desse direito putestativo, e não teremos qualquer necessidade depois de colocar à consideração da Comissão, porque sendo putestativo terá que ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posto isto, então colocava à votação, e relembro que no próprio requerimento do Partido Chega pede para ser votado de forma individual cada um dos jornalistas. E, portanto, sendo assim, colocava, e pela ordem que está o requerimento, quem vota contra a vinda da jornalista Sandra Falgueiras, portanto, o PSD, o LIVRE e o PS, não preciso contabilizar. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi chumbado. É indivíduo. E agora, colocava também à votação, então, a audição da jornalista Ana Leal. Quem vota contra? PSD, PS, LIVRE. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi então chumbado. E por último, a audição do jornalista Hernani Carvalho. Quem vota contra? PSD, PS, LIVRE. Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu chego. Portanto, mediante os resultados, foram chumbados a audição dos jornalistas Sandra Falgueiras, Ana Leal e Hernani Carvalho. Sr. Deputado Pedro Vaz pede a palavra. Faça favor.
Sr. Presidente, é só para dar nota de que, como a Sra. Deputada Aida Carvalho chegou a meio da votação, para que fique registro em ata, para que não seja considerado o voto da Sra. Deputada, do requerimento, a não ser que, como está desagregado, eventualmente não no primeiro, mas nos outros dois, depois eu acho que os nossos serviços poderão aferir melhor como é que se poderá fazer. Eu gostava só de dar uma nota adicional, se me for permitido, que tem a ver com o seguinte. Nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, achamos de particular relevância determinado tipo de factos, que, como sabemos, alguns deles alvo de processos judiciais, no que diz respeito a alguns contratos relativamente a meios aéreos. Tanto assim é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou e foram aprovados para serem ouvidos as entidades adjudicatárias dos concursos de meios aéreos, as entidades adjudicantes dos concursos de meios aéreos, nomeadamente de todas as pessoas envolvidas nos processos de contratação pública da Força Aérea, e que na altura, quando tivemos a definir a metodologia para quais eram as entidades a ouvir, o Partido Socialista apresentou para serem primeiramente ouvidos as entidades que faziam parte da linha A ou do número 1 do requerimento, que tinha exatamente a ver com os meios aéreos. Não percebo porque é que agora se acha que há assuntos novos, tendo em conta que o Partido Socialista já tinha trazido isto ab início a esta comissão.
Sr. Deputado Nuno Simões, pede a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, eu peço a palavra para uma interpelação à mesa, para ver se sou elucidado sobre esta intervenção do Sr. Deputado Pedro Vaz, que não sei onde é que se insere, se foi uma interpelação à mesa, se foi uma declaração de voto, se foi um pedido de esclarecimento, que eu não conheço essa figura no nosso regulamento, porque de facto foi uma intervenção e eu não percebo porquê, porque já votámos, já ficou decidido, não há ninguém a manifestar qualquer tipo de declaração de voto, está tudo explicado. Na fase da discussão, nada foi dito, mas, Sr. Presidente, eu gostaria de ser esclarecido. Aproveito também esta oportunidade para dizer que nós iremos apresentar o requerimento putestativo para ouvir estas três entidades. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Posto isto, então, damos por encerrado este assunto. No terceiro ponto, outros assuntos, não temos nada, iremos ouvir agora as pessoas que convocamos. É só, no, peço para não sair, só vou ali buscar o seu comandante. Muito bem, vamos então iniciar esta nossa audição ao Sr. Ex-Segundo Comandante Regional do Comando Sub-Regional de Viseu, D. Lafões, da ANEPS. Antes disso, dizer que foram pedidos, tivemos dois pedidos de substituição. O Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes substituiu o Deputado João Tílio do Chega, e a deputada Ana Martins substituiu o seu deputado Eliseu Neves, também do Chega. São requerimentos que nos fizeram chegar. Dizer também que, como é concebido por os senhores deputados, é a grelha que vamos utilizar, é a grelha A. Sr. Comandante, bem-vindo a esta comissão. Como sabe, portanto, isto é de uma comissão parlamentar de inquérito. E aqui, naturalmente, que as regras são do processo penal, no que toca à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sou pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho. Portanto, penso que o Sr. Comandante também tem acompanhado algumas audições. Esteja à vontade de dizer o que é factual. E mediante a nossa rotatividade de quem é o primeiro orador dos partidos, caberá ao partido Chega a iniciar esta audição com a Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Sr. Comandante, Nesta primeira ronda é pergunta-resposta, neste caso tem, o Partido Chega tem 4 minutos, o seu comandante terá um tempo indicativo de 4 minutos, mas pode utilizar 8, 10, 15, o que vai entender, desde que seja para completar o seu raciocínio e as suas informações, não é limitado no seu tempo. Os partidos é que têm o tempo limitado. E, portanto, passava então a palavra ao... Peço desculpa. Tem direito a uma intervenção inicial. Não sei se o Sr. Comandante quer utilizar.
Sim, Sr. Presidente, se fosse possível.
Então, Sr. Comandante, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, antes de mais gostaria de agradecer a convocatória que me foi remetida para estar presente diante desta comissão. Referindo que irei responder com a verdade a todas as solicitações de Vossas Excelências, esperando ser o mais elucidativo possível para o melhor contributo para com esta comissão. Permitam que me apresente. Chamo-me João Cardoso, sou natural do Conselho de Viseu, local onde iniciei o meu percurso na área da proteção civil, nomeadamente enquanto bombeiro voluntário, no ano de 1999, no Corpo de Bombeiros Voluntários de Viseu, onde desempenhei várias funções, desde a parte mais operacional até ao Estado-Maior e também funções de elemento de comando. No ano de 2005, ingressei na Força Especial de Bombeiros, agora Força Especial de Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, fazendo mesmo parte da primeira equipa eletransportada daquela força. O desempenhar funções na Força Especial de Bombeiros levou-me a percorrer o país todo, em várias ocorrências de proteção civil mais ligadas ao combate aos incêndios rurais. A problemática da proteção civil sempre foi uma problemática para a qual eu estive alerta, o que me levou a fazer várias formações, quer em âmbito técnico, quer em âmbito académico, na área de proteção civil. Trabalho esse que foi reconhecido com a nomeação para segundo comandante sub-regional no ano de 2023. Iniciei então, no janeiro de 2023, as funções enquanto comandante sub-regional de Viseu de Lafões, funções essas que deixei de exercer a 31 de maio do presente ano, a meu pedido, com vista a um desafio novo profissional e pessoal. Te refiro ainda que as funções de segundo comandante sub-regional dependem sempre hierarquicamente do comandante sub-regional, sendo as principais funções a de coadjuvar o comandante sub-regional, garantir a articulação de todas as entidades integrantes do CIOPS, assegurar o comando das operações, caso elas o venham a necessitar, e mobilizar, empregar e atribuir meios humanos e materiais indispensáveis para as ocorrências. Como referi anteriormente, agradeço uma vez mais a convocatória e estarei inteiramente disponível à disposição de Vossas Excelências para responder às questões que forem colocadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comandante. E agora sim, passava o Partido Chega, a Sra. Deputada Madalena Cordeiro, para a sua intervenção. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Sr. Comandante, começava por questionar, tendo em conta as funções que exerceu, pergunto qual é a avaliação que faz da capacidade real desta sub-região para responder a incêndios rurais complexos e de rápida propagação.
Muito obrigado. A sub-região de Viseu de Lafões, apesar de, enquanto distrito, o Comandante Miguel já cá esteve ontem e referiu as diferenças do distrito para a sub-região, mas enquanto a sub-região, Viseu de Lafões tem cerca de 21 corpos bombeiros. Em termos de ocorrências complexas, Viseu de Lafões não tem grande problemática, digamos assim, em ocorrências complexas, quando temos uma, duas ocorrências. A grande problemática dos incêndios, na minha opinião, quer em Viseu de Lafões, quer aqui, em grande parte da região centro, é o acumular das ocorrências. Quando são 3, 4, 5 ocorrências, que abrangem não só uma região, mas 2, 3 regiões, aí sim, os meios são finitos e a capacidade do comando, controlo e do combate fica reduzida.
Já agora, porque falou da questão dos meios serem finitos, pergunto se acha que os meios que tinham ao vosso dispor eram adequados ou se haveria excesso de certos meios que não eram tão necessários e de facto, a ausência de outros.
Não, Sra. Deputada, basicamente, desde 2023, 24, 25... 26, eu neste momento não tenho comigo os dados porque já não estou em funções, mas o efetivo de operacionais anda sempre a rondar o mesmo número de efetivos. São suficientes, lá está, para uma, duas, três ocorrências mais com maior magnitude. Quando passamos 3, 4 ocorrências com alguma dimensão, é impossível termos meios, são finitos e não conseguimos como digamos assim, não conseguimos acudir a todas as capelas.
E já agora, Sr. Comandante, perguntava se acha que houve uma melhoria efetiva face ao antigo modelo distrital ou se a mudança foi, para a questão das sub-regiões, foi mais administrativa do que operacional.
Sra. Deputada, eu essa resposta não lhe posso dar, porque eu nunca trabalhei enquanto comandante distrital e já só apanhei a sub-região. Eu não lhe posso dizer se é mais fácil, se é mais difícil, porque eu, enquanto na parte distrital, estava como operacional e não estava como elemento de comando. Por isso, não lhe consigo responder se a diferença foi para melhor ou para pior.
Retomando aqui a questão dos meios, perguntava ao Sr. Comandante se tinha autonomia suficiente para adaptar o dispositivo ao risco específico do território ou se limitava apenas a gerir os meios definidos superiormente.
Não. Sempre que existe um incremento, por exemplo, do estado de alerta especial, existe sempre a possibilidade de fazermos um incremento de equipas operacionais. E aí sempre foi o Comando Sub-Regional que teve a liberdade de solicitar, neste caso, aos Corpos Bombeiros, mas também ao ICNF, o incremento de equipas ou até a localização de equipas em pré-posicionamento para fazer face a alguma eventual ocorrência.
E também, Sr. Comandante, a sub-região que estava também ao seu encargo, é um concelho, tem vários concelhos, aliás, urbanos, rurais, agrícolas, florestais, e também de transição para zonas montanhosas. Aquilo que questiona é se considera que o dispositivo estava dimensionado para toda essa diversidade territorial ou se havia lacunas.
Sim, o dispositivo, como grande parte do dispositivo, é alicerçado nos Corpos Bombeiros, o dispositivo que está empenhado, conseguimos fazer face a vários tipos de ocorrência, desde que é a parte urbana, a parte rural, a parte florestal. O dispositivo é mencionado para essa situação.
Sr. Comandante, nos incêndios de setembro de 2024, portanto, designadamente em Penalva do Castelo, Mangual, Dinelas, que principais dificuldades operacionais foram sentidas?
Uma vez mais, estamos a falar em que são três grandes incêndios em três concelhos completamente consecutivos. Ou seja, os meios que têm que reforçar aquele teatro de operações têm que ser meios que vêm sempre de outro município ao lado. Porque o incêndio de Penalva foi o primeiro a iniciar-se, mas quando os meios de Mangualde, que é o concelho exatamente ao lado, vão reforçar Penalva, esse tem um incêndio na área de atuação deles. Por isso, qual foi a grande dificuldade? É a mobilização de meios, porque temos meios que têm que fazer a deslocação do seu concelho para o concelho vizinho, para fazer face a isso. E lá está, são três incêndios com alguma complexidade, todos eles muito perto uns dos outros.
Sr. Comandante, compreendendo perfeitamente aquelas que são as respostas que está a dar às questões que coloco, a questão também que gostava de perguntar era, por exemplo, nomeadamente quanto aos meios aéreos. Se os meios aéreos eram acionados com a rapidez necessária, se havia atrasos decorrentes de disponibilidade, de distância, de prioridades nacionais, e também, já agora, se de facto os meios aéreos disponíveis eram suficientes, portanto aqui especificamente os meios aéreos.
No caso de Viseu de Lafões, tem uma parelha de aviões localizadas em Viseu, no aeródromo em Viseu. Para isso, para as ocorrências de 2024, elas andaram, penso que andaram lá cerca de muitas horas, não posso precisar quantas, mas muitas horas, naquele teatro de operações. Os meios aéreos, para muitas ocorrências, exatamente como com meios terrestres, não são suficientes. Quando temos muitas ocorrências simultâneas, quando temos uma ou duas ocorrências a nível nacional, são perfeitamente suficientes, até temos meios aéreos que ficam em terra porque não são necessários. Quando temos muitas ocorrências em simultaneidade, os meios aéreos são normalmente diminutos. Mas, como tem sido dito nesta comissão, e eu também volto a referir, os meios aéreos por si não apagam incêndios. Eu posso ter um aéreo o dia todo num teatro de operações a fazer trabalho, que se não tiver ninguém no terreno a fazer combate, a maior parte das vezes aquilo vai reacender tudo. É importante termos meios aéreos, sim, mas é importante também termos meios terrestres para completar o trabalho dos meios aéreos.
Sr. Comandante, a questão que também gostava de deixar era se a articulação entre a ANEPS, bombeiros, GNR, municípios e meios aéreos funcionava de forma fluida ou havia sobreposição de responsabilidades e até algumas zonas cinzentas em que ninguém sentia que tinha a competência e a capacidade de atuação.
Não há, em vez de Dom Afonso, desde 2023 até há bem pouco tempo, quando eu saí, e agora, e acredito que continuo, como a de Miguel já vai anterior a mim, por isso é um trabalho também é feito por ele, existe uma grande proximidade com todos os agentes de proteção civil. Além de todas as quartas-feiras haver uma reunião do CCOS com todas as entidades, O Comando Sub-Regional de Viseu de Alafões tem por hábito fazer várias reuniões, quer com os municípios, quer com os serviços municipais, quer mesmo com os presidentes de Câmara, para termos todos uma estreita ligação e termos um rosto. Não temos um número de telefone que a gente precisamos de alguma coisa, fazemos uma chamada telefónica. Temos um rosto, a gente conhece e não temos problemas de coordenação. Nem com entidades, nem com municípios, nem mesmo com os presidentes de junta de freguesia, por exemplo.
Enquanto o segundo comandante tinha margem para sinalizar falhas estruturais à hierarquia e exigir reforços, ou essa capacidade era limitada pela estrutura da ANEPS?
Não. Toda a necessidade de reforços, quer em dispositivos, quer em combate, é sempre reportado superiormente e sempre tivemos resposta.
Pergunto também ao Sr. Comandante se, pela sua experiência, Portugal tem aprendido verdadeiramente com os erros e com os incêndios, ou se continua a responder todos os anos com mais planos, mais linguagem institucional, mas pouca alteração real no terreno?
Nós temos aprendido com os erros. Portanto, aprendemos com os erros que implementámos alguns planos, como a aldeia segura, pessoas seguras, condomínio da aldeia. Estamos a implementar planos com os erros que aprendemos do passado. Posso lhe dizer também que, por exemplo, em 2024 e 2025 eu vivenciei a experiência de dois incêndios com alguma magnitude e o facto de não termos vítimas a lamentar, nem civis, nem operacionais, também é uma das coisas que aprendemos com o tempo. Agora, é um trabalho que tem que ser feito a longos anos, não pode ser em dois, três anos que se consegue mudar a problemática dos incêndios rurais. E eu acho que não podemos querer implementar um programa ou uma alteração, seja legislativa, seja operacional hoje, e que daqui a um ano funcione. Temos que maturar o sistema, porque o sistema, sem tema, se está mais maturado, não conseguimos, ao fim de três anos, avaliar se o sistema está operacional ou não. Há bocado perguntou-me se as questões do distrito para a sub-região. Eu sempre que me lembro, o país que tivemos em distrito. Estamos há três anos sem sub-regiões. Eu acho que já em três anos não conseguimos perceber se o sistema já maturou ou não, para dizer assim, é viável ou não é viável. Eu acho que em três anos é muito pouco.
Sr. Comandante, a caminhar para o fim, gostava de perguntar se pode garantir que não existem incêndios à volta dos negócios à volta dos incêndios.
Como foi dito aqui nesta comissão há uns tempos, já não posso precisar quem foi o Sr. Deputado, negócios há, não são ilícitos. Acho que não sei quem foi o Sr. Deputado que falou isto. Negócios há, porque a partir do momento em que um carro de bombeiros ou um carro de ICNF ou um carro sai do quartel, a seguir vai ter que meter combustível, alguém vai ter que pagar esse combustível. Agora, se me falam em negócios ilícitos, que é o que tem sido falado aqui nesta comissão, pronto, mas posso continuar. Se me falam em negócios ilícitos, eu não tenho conhecimento e digo-lhe, se tivesse, eu era imediatamente reportava ao meu superior hierárquico e às entidades competentes de investigação.
Sr. Comandante, muito obrigada pela sua resposta. Efetivamente, eu não falei de negócios ilícitos, falei só de negócios, que é, aliás, o objeto desta comissão. De qualquer das formas, a questão que deixo é, como o Sr. Comandante muito bem reconheceu, há, de facto, inúmeros negócios à volta dos incêndios, são evidentes, nem que seja a questão do combustível, e aquilo que gostava de perguntar é onde é que reconhece as maiores fragilidades para que esses negócios facilmente se tornem em meios de corrupção e em algo que possa tornar-se ilícito.
Sra. Deputada, aquilo que passa pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que eu penso que a diretiva financeira foi implementada e foi decretada e ainda estava em funções, é muito parecida à anterior a 2025. É muito difícil que haja negócios ilícitos quando, na parte dos incêndios florestais, por toda a despesa que passa, pelo menos, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Os corpos de bombeiros têm que nos fornecer o dano, a fotografia do dano, tem que nos fornecer depois o orçamento e só depois a fatura. Só quando mandam a fatura é que são ressarcidos. Tudo isto é controlado pelo sistema e por quem está à frente de cada comando sub-regional. É muito difícil que haja negócios ilícitos nessa parte.
Sr. Comandante, é verdade que nós convidamos o Sr. Comandante a estar presente pelas competências que exerceu ao longo da sua experiência, mas também pelo conhecimento de quem está no terreno. E alguém que contacta com a realidade dos fogos não é só não tem conhecimento apenas daquela que é a sua atuação diária, tem um conhecimento muito mais vasto do que as suas competências. Portanto, aquilo que eu gostava de perguntar mais uma vez é se pode garantir que esses negócios que disse que existem à volta dos incêndios, se pode garantir que não há negócios ilícitos, não só no que toca à esfera da sua competência, mas também aquilo que é todo o seu conhecimento pela sua vasta experiência na matéria.
Eu não posso garantir que não haja. Que eu tenha conhecimento, não há. Agora, que eu não posso aqui afirmar que não haja, não consigo.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E passava então agora ao grupo parlamentar do PS, tem 4 minutos. A Sra. Deputada Rosa Cruz tem a palavra, faça favor.
Não, senhora deputada. Não, senhora deputada. Não, senhora deputada, e se me permite, as decisões operacionais tomadas no Teatro de Operações são inteiramente responsabilidade do COS. Eu, enquanto o COS, faço questão, quando vou para um Teatro de Operações, em que o Presidente de Junta ou o Sr. Presidente da Câmara, se puder, que vá comigo para o posto de comando, para as decisões serem tomadas na hora, com conhecimento logo de quem é responsável político daquele território. Quando não estou presente, estão os comandantes de Corpos Bombeiros, e os meus comandantes, e eles não se importam que eu fale assim neles, os meus comandantes de Viseu, têm por hábito, sabiam que tinham um segundo comandante muito chato. E eu fartava-me de ligar para sempre para perceber se as decisões estavam bem tomadas e que necessidades é que eles precisavam. Meios, humanos, materiais, que necessidades é que eles precisavam. Por isso, todas as decisões que são tomadas são sempre da responsabilidade inteiramente do COS. Posso responder novamente? Não, nunca tive interferência externa. O caso às vezes, a decisão que é tomada no posto de comando, pode para quem está no terreno, pode não perceber porque é que foi tomada, mas é tomada dentro do posto de comando, que a equipa que está no posto de comando não é um colégio de maiorias, é a decisão tomada por todos, se não houver concordância, é a decisão do COS. Não acho. Respondi há pouco. Numa fase inicial em que temos 1 ou 2 ocorrências, conseguimos fazer o balanceamento de todos os meios para as ocorrências que começam a ganhar mais magnitude. A partir do momento em que temos 3, 4 ocorrências com essa magnitude, temos que fazer uma gestão de meios. E sabemos que se eu sei que estou no comando e sei que vem um grupo de meio de apoio de Aveiro e que vem um grupo de apoio de Castelo Branco, eu já sei que o grupo de Castelo Branco, quando vier, vai mais perto, neste caso, imaginemos, para Penalva ou para Mangualde, e de que da Beira, quando viesse, ia para Castro Daire ou para São Pedro do Sul, porque o incêndio Vila Nova Paiva, abrangiu São Pedro do Sul e em Castro Daire. E aí sim, há uma, tem que haver uma gestão de meios. Se os meios, a uma certa altura, são poucos. Em certas ocorrências, numa dada altura, os meios são poucos. Até que a gente consiga reforçar por os meios a trabalho e os meios trabalharem, é pouco. Pois chegamos a uma certa altura, que às vezes até os meios que estavam a caminho já são meios a mais, porque os meios que estão no TO fizeram um bom trabalho e conseguem libertar outros meios. E daí também aquela articulação que eu falei há pouco com todos os comandantes de corpo de bombeiros, assim que eles tinham a situação resolvida e não necessitavam mais meios, todos os meios que iam em trânsito eram imediatamente desmobilizados para regressar ao quartel, no caso de haver uma nova ocorrência. Pedidos de reforços não satisfeitos não houve. Agora, há sempre o tempo da deslocação dos meios. Eu não posso querer pedir ao lado da sub-região de Coimbra um reforço de meios e que os meios em 5 minutos estejam no teatro de operações. Eles têm que fazer o agrupamento do grupo e a deslocação até Viseu. Mas solicitam meios que não tenha sido respondida, não houve.
Sra. Deputada, pedia desculpa. Vamos ter que mudar o microfone. Há aqui um problema técnico que não está a ser gravado. Sra. Deputada. Era isso que eu estava a sugerir, que entregava as perguntas. Já... Ah, o Sr. Comandante vai-me desculpar por este imprevisto, mas só vai ter que fazer, a Sra. Deputada vai fazer, formular as mesmas perguntas, não é preciso responder. Que é para... Não, tem que ficar gravadas. Tem que fazer aqui. Também é meio minuto, falas todas seguidas. Lê as perguntas todas. Peço desculpa aos seus deputados, mas também é rápido. Senhora deputada, faça... O senhor comandante não responde, portanto só faz as perguntas todas. Esta questão técnica é sempre difícil.
Boa tarde, muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Dr. João Cardoso, agradeço a sua presença nesta comissão e... Dado o objeto desta comissão, que são os alegados negócios relacionados com os incêndios, vou começar por colocar algumas questões neste enquadramento. Senhor Comandante, durante o exercício das suas funções, teve conhecimento de alguma situação em que a disponibilização de meios, equipamentos ou serviços relacionados com o combate aos incêndios tenham suscitado dúvidas quanto à transparência ou regularidade? Alguma vez recebeu, formal ou informalmente, sobre informação sobre alegados interesses económicos associados ao combate aos incêndios, aos meios aéreos ou à madeira ardida ou outras atividades conexas? Na gestão operacional quotidiana, identificou alguma situação em que as decisões relativas à afetação de meios não tivessem sido tomadas exclusivamente com base em critérios técnicos e operacionais? As decisões tomadas no terreno, no teatro de operações, foram sempre determinadas por critérios operacionais de segurança e de comando ou identificou qualquer interferência externa relevante. Por fim, daquilo que observou no terreno, considera que os alegados negócios dos incêndios constituem um fator explicativo da ocorrência ou propagação dos incêndios rurais? Muito obrigada, Sr. Comandante. Passando agora para questões mais técnicas, ao longo desta comissão temos para compreender não apenas as decisões estratégicas, mas também aquilo que aconteceu no terreno durante os incêndios de 2025. E neste contexto, a experiência de quem acompanhou diretamente a gestão operacional diária das ocorrências é particularmente importante. Gostaria de começar pela fase inicial dos incêndios. Os relatórios dos incêndios de Nelas, Penalva do Castelo e Castro Daire mostram ocorrências que rapidamente ultrapassaram a capacidade do controle inicial. Pergunto, nas primeiras horas das ignições mais críticas de 2025, os meios que considerava necessários estavam efetivamente disponíveis ou em algum momento teve que estabelecer prioridades entre ocorrências por insuficiência de meios disponíveis? Dr. João Cardoso, os relatórios, dou exemplo dos relatórios especiais relativos aos incêndios de Castro Daire, Nelas e Penalva do Castelo, referem que os meios na fase inicial foram muito reduzidos e que a sub-região rapidamente esgotou a sua capacidade operacional. Quando isto aconteceu, os reforços solicitados chegaram em tempo útil e em número suficiente ou a pressão sobre o dispositivo manteve-se durante demasiado tempo, ou seja, houve pedidos de reforço que não foram satisfeitos.
Sr. Comandante, agora volta. Era isso que eu estava a dizer. Agora, a próxima pergunta, o Sr. Comandante já é para responder. Sra. Deputada, faça favor.
Sr. Comandante, então, retomando aqui, vamos falar um pouco da coordenação operacional. E ao longo dos incêndios de 2025 surgiram várias críticas públicas relacionadas com dificuldades dessa mesma coordenação operacional. Do ponto de vista da operação, o fluxo de informação e decisão entre os vários níveis de comando funcionou adequadamente, ou seja, a articulação entre bombeiros, zapadores, GNR e restantes agentes de forma eficaz?
Senhora Deputada, só posso falar por Viseu de Amafões e pelas ocorrências onde eu estive fora de Viseu de Amafões. A articulação entre todas as entidades, na minha opinião, flui sempre sem grandes problemas. Estou no posto de comando, ou os comandantes dos meus corpos bombeiros que estão no posto de comando, recebem as entidades, conversam com eles, não lhes podem dar ordens, dão-lhes indicações, e as entidades fazem o que têm a fazer sem constrangimento. No dia que houver um constrangimento, faziam-nos reportar, e nós, a seguir, fazíamos uma reunião com as entidades todas, se fosse preciso, para combatar isso. Mas eu nunca tive essa dificuldade de coordenação. E, se me permite, quando fala, por exemplo, na passagem de informação, o incêndio do Sátão em 2025, quando se percebeu que a cabeça do incêndio estava fora da capacidade de combate, com uma altura que a frente do incêndio estava a desenvolver de tal maneira fumo e poder calorífico e energia, que era impossível fazer combate naquela frente. Fui eu que liguei ao comandante Miguel Ângelo, e o comandante Miguel Ângelo logo entrou em contacto com a estrutura de comando do Douro, a dizer-lhe que o incêndio do Sátão está fora da capacidade de controlo, ele vai entrar no vosso área administrativa, no Conselho de Sarancelho. O comandante Miguel, e que aconteceu várias vezes para outras sub-regiões, sempre que sabíamos que ia para aquele lado, independentemente já temos meios de Douro a fazer combate na zona do Sátão, a colaborar, mas conforme a frente do incêndio era impossível fazer combate e ele ia para o Conselho de Sarancelho.
Muito obrigada. Houve também críticas relacionadas com a articulação entre os diferentes níveis de comando. O Sr. Comandante já explicou que só trabalhou neste modelo das sub-regiões, mas pergunto-se, neste modelo das sub-regiões, a articulação foi eficaz entre os diferentes níveis, tanto o nível sub-regional como regional, nacional, ou se considera que esta articulação funcionou bem durante os incêndios de 2025?
Eu acho que essa articulação dentro da estrutura ANEPS funciona bem. Há sempre a preocupação de quem é subordinado informar superiormente como é que estão as condições do teatro de operações e as necessidades, mas também há uma preocupação do Comando Nacional e do Comando Regional para com os comandos subregionais das necessidades e do empenhamento dos operacionais. Mesmo até quando um elemento da estrutura está no teatro de operações mais do que 24 horas, por exemplo, há a preocupação do Comando Subregional ou do Comando Nacional de perguntar se é necessário rendição ou não rendição daqueles operacionais.
Obrigada, Sr. Comandante. E para terminar, deixou o cargo, como nos disse no início, a 31 de maio, deixou de exercer o cargo de segundo comandante subregional, que, pelo que sabemos, continuou por preencher. e já estamos naquilo que dizemos numa fase particularmente exigente do ano em relação à matéria de incêndios florestais e incêndios rurais. Sabemos que a decisão da nomeação não depende do Sr. Comandante, naturalmente, mas conhecendo melhor que ninguém as funções associadas ao cargo que exerceu, pergunto se considera que as responsabilidades atribuídas ao 2º Comandante Sub-Regional justificam ou não o preenchimento permanente dessas funções e, olhando para a realidade operacional da sub-região Viseu Dom Lafões, se entende que esta ausência do cargo pode ou não representar uma perda de capacidade operacional relativamente ao modelo organizativo previsto?
Penso que sim. Acho que é uma função de extrema importância, seja em Viseu Dom Lafões, seja em outra sub-região qualquer. Neste momento, o comando tem duas é constituído pelo comandante e pelo 2º comandante, neste momento só tem o comandante. Ou seja, está tudo licenciado numa única pessoa. Aquela pessoa não pode ter férias neste momento, por exemplo. Não pode, tem que estar sempre alguém em funções. Acho que sim, que é uma função que é necessária, mas também acredito que esteja meia dúzia de semanas para fazerem uma nomeação. Acredito eu, na minha opinião. Sr. Deputado, mas deixa-me também fazer aqui uma meia-culpa. Eu informei a autoridade que ia sair, ficou, eu informei a autoridade que ia sair, ficou em stand-by para a entidade para onde eu ia, ou para onde eu vou, ainda não fui também, para onde eu vou, que havia a possibilidade de fazer o verão, mas por decisão minha, em abril, eu disse ao Comando Nacional que saía em maio. Foi minha decisão, em abril, eu disse-lhes, eu em abril saio. E no dia 11 de maio, eu confirmei que dia 31, que era o meu último dia de trabalho. Faço meia culpa, porque eu também fui eu que eventualmente posso ter indicado muito tarde a minha saída. Aqui também tenho que fazer uma meia-culpa, que fui eu que no dia 11 de maio que disse que, olha, dia 31 saio efetivamente, porque do outro lado podia haver a possibilidade de eu ou não fazer o verão e ingressar só depois do verão, mas por decisão minha pessoal, eu preferi sair em maio.
Muito bem, passamos agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, com 3 minutos, Sr. Deputado Jorge Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos senhores e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Dr. João Cardoso, na qualidade de ex-comandante. Eu ia precisamente começar a minha intervenção perguntando algo que já respondeu, e eu não tenho a certeza, já lá vou. Indicou-nos as razões da sua saída, pessoais, não precisava de o fazer, mas pronto, percebemos que não estão ligadas a qualquer conflito ou a qualquer oposição com aquilo que foi a sua função enquanto 2º comandante. Só para ter a certeza se percebi bem, a primeira indicação que dá da sua saída é o 11 de maio, ou esta já é uma confirmação a uma informação que teria dado previamente?
Eu dou a informação ao Comando Nacional no dia 11 de fevereiro que tenho pretensões de sair. 11 de fevereiro. Entretanto, a entidade pública para onde eu vou efetua um concurso de... abre um concurso. Eu, nessa altura, era previsto que o concurso fosse aberto e eu concorri para uma mobilidade, porque eu sou elemento da Força Especial de Proteção Civil, apesar de estar a desempenhar funções enquanto comandante sub-regional, mas no dia 11 de fevereiro informei o Comando Nacional que iria sair. Não havia a data, era para quando é que tinha que me desvincular da autoridade e passar para a entidade onde eu vou agora.
Agradeço. E depois também gostaria de questionar em relação àquilo que explicou, até detalhadamente em resposta ao Grupo Parlamentar do Chega, que me parece ser muito interessante e, na verdade, é uma reflexão quase diária, tanto na função de 2º comandante ou até de operacional, como foi também o seu caso, que é a gestão de meios. Porque, como disse bem, muitas vezes eles podem faltar, outras vezes... quase por absurdo, podem estar em excesso, como também indicou. E sendo que tinha à sua responsabilidade ou à sua gestão 21 corporações, eu gostaria de saber, nos 3 anos da sua experiência, como é que esta articulação foi sendo feita. Ou seja, como é que era o contacto com estas corporações, como é que elas aceitavam ou não as indicações no que diz respeito à gestão de meios, porque aquilo que para uns podem ser meios em excesso, para outros, simultaneamente, podem ser meios em falta. Portanto, como é que era esta coordenação e como é que é a relação que, na sua experiência, evidentemente, que teve com estas corporações?
A relação que nós temos com o Comando Sub-Regional de Viseu de Lafões tem com os Corpos Bombeiros é muito próxima. Quer em termos, no meu caso, que eu estava mais ligado à parte da formação, mas em termos da formação, é o Comando Sub-Regional que promove e que ajuda a ser feita a formação dos Corpos Bombeiros, mas também mensalmente há uma reunião com os comandantes dos Corpos Bombeiros. Mensalmente se faz uma reunião para percebermos quais são os problemas que os corpos bombeiros estão a viver, o que é que a gente pode ajudar, o que é que a gente precisa deles, o que é que a gente quer deles. Em termos de coordenação, A coordenação é feita na mobilização de meios, é o sistema SAD que nós temos na sala, que nos diz quais são os meios operacionais que têm que ser mobilizados para aquele teatro de operações numa fase inicial, depois através dos PPIs numa fase de reforço quais são os meios que têm que ir. Mas deixe-me dizer uma coisa que é curiosa. Eu chego a ter comandantes de bombeiros que me ligam, ou chegava a ter comandantes de bombeiros que me ligavam e diziam assim: não há um fogo para a minha equipa? É que já foi o do aquele, já foi o do A, já foi o do B, já foi o do C, e os meus homens estão aqui no quartel a pedir-me fogo porque eles também querem ir ajudar e não podem, porque ainda não chegou a vez deles. É uma escala por proximidade e a gente faz o reforço por proximidade. Quem estiver mais perto arranca logo no ataque inicial e depois o reforço fazemos também por proximidade. Ou por, se estivermos em EPE nível 2, temos os meios pré-posicionados, mandamos aquele pré-posicionamento de meios. Mas chegamos ao ponto de ter corpos de bombeiros que querem ir ajudar, mas ainda não chegou a vez deles. Mas chegam ao ponto de ver, temos aqui uma equipa disponível e a gente quer ir. Por isso é que é uma estreita articulação com os comandantes que permite que isso aqui também seja possível.
Muito obrigado. E no que diz respeito também à formação, que sei que é uma área na qual trabalhou bastante, como é que vê a atual formação dos corpos de bombeiros e como é que vê uma eventual profissionalização, muitos deles já são profissionais, mas uma profissionalização que se traduza também numa dedicação anual à questão florestal, seja no combate quando ele é necessário, seja também na prevenção numa fase em que esse combate não seja necessário. E isto acho que tem particular relevância na região de Viseu de Dom de Afões, porque como ainda ontem ouvimos por parte do Sr. Comandante, é a região do país onde a maior percentagem de fogos pode ser atribuída a fogo posto, a incendiarismo. Portanto, esta questão da prevenção e também até de visibilidade no terreno ao longo do ano, como é que vê e como é que acha que ela pode estar ou não encaixada numa estratégia também de profissionalização dos bombeiros?
Obrigado. Relativamente à sua questão sobre a formação, a formação a nível dos bombeiros tem evoluído, também tem acompanhado as novas tecnologias e penso que está no bom caminho, eventualmente só a necessidade de ser eventualmente ali ainda mais disponibilidade de mais formação para os bombeiros. Nem sempre é fácil a formação a todos os bombeiros de todas as zonas do país. Relativamente à profissionalização, o Sr. Deputado fala aí num assunto que para mim é assim um bocadinho complicado de falar. Porquê? Avançou-se muito com as EIPs, avançou-se, é verdade. Todos neste momento, os municípios têm profissionais no Conselho, mas as EIPs, a maior parte delas não faz 24 horas. Nós temos profissionalização meio-dia, não temos profissão 24 horas. Tirando um caso ou outro, no caso de Dom Lafões, ainda temos um corpo mais profissional, o Sabadores de Viseu, mas os corpos de bombeiros são profissionais 12 horas, depois outras 12 é com bombeiros voluntários. O que não quer dizer que o socorro esteja posto em causa e que tenha menor qualidade. Eu fui muitos anos bombeiro voluntário e continuo a vestir a camisola dos bombeiros voluntários. Mas a profissionalização neste momento só é 12 horas. Há corpos de bombeiros que são mais, neste momento já há, em Viseu de Dom Afonso, já temos alguns corpos de bombeiros que já fazem sábados e domingos, que anteriormente nem isso faziam, porque só tinham uma EIP ou só tinham duas EIPs, não conseguiam fazer sábados e domingos. Mas a profissionalização também temos um problema. Temos que a Força Especial de Proteção Civil abriu concurso e não conseguiu preencher as vagas. Temos os sapadores florestais, que é um problema para conseguir completar a equipa de sapadores florestais. Temos os sapadores, o regimento aqui em Lisboa, por exemplo, que abre concurso e não consegue encher as vagas. Temos bombeiros voluntários que não conseguem meter voluntários, mas também não conseguem meter profissionais, porque tenho corpos de bombeiros em Viseu de Dom Afonso que têm concursos abertos para a IEIP 3, 4, 5 meses e não concorre uma única pessoa, porque não têm desemprego e ali ao lado as fábricas pagam mais. A profissionalização, eu concordo plenamente com a profissionalização do setor. Tem que ser profissional o tempo inteiro. Não que não haja bombeiros voluntários, porque estamos a ver, Portugal é um país sazonal. Na parte do inverno, eventualmente, não precisamos de tantos bombeiros. Na parte do verão, precisamos de mais bombeiros por causa dos incêndios rurais. Mas, também, os incêndios rurais não é o core business da proteção civil. Os incêndios rurais são menos do caso das ocorrências todas. No caso aqui de dezembro, Viseu há de ter mais acidentes rodoviários do que incêndios rurais. Mas, mediaticamente, e causa mais danos, causa mais problemáticas aos incêndios rurais. Portugal vai ser sempre um país sazonal, apesar que já temos incêndios a correr o ano todo. Há incêndios já E tudo não foi, é um caso que já tem incêndios. Em pleno mês de dezembro, de janeiro, fevereiro, temos incêndios. Mas é um caso sazonal. E aí os bombeiros voluntários têm que estar sempre, temos de ter sempre os bombeiros voluntários para o apoio. Mas eu concordo perfeitamente que tem que ser esta proteção civil. O socorro, nomeadamente o socorro, tem que ser profissional 24 ou 24 horas em todos os municípios.
Agradeço a resposta e certamente não é o âmbito desta comissão discutir os porquês, mas esse é efetivamente um problema, seja nos corpos de sapadores urbanos, como é o caso de Lisboa, seja de sapadores de cidades mais do interior, como Viseu, Coimbra, enfim, o que não falta são exemplos, por mil e uma razões, certamente, desde logo as condições laborais e salariais, em que ficam por preencher esses lugares. A minha última questão é insistir num ponto em relação ao qual já respondeu um par de vezes, porque eu acho que pode ser um bocadinho mais claro, permita-me dizê-lo assim. No que diz respeito aos comandos, porque conheceu os comandos distritais no terreno, operacional, e conheceu os comandos subregionais enquanto responsável e segundo comandante. Ora, o Sr. Ministro da Administração Interna já indicou que a seguir ao verão quer voltar a ter esta discussão e eventualmente voltar ao modelo distrital. Daquilo que temos ouvido aqui por parte das pessoas que temos ouvido, parece-me, julgo que a grande maioria delas tem-se mostrado até favorável ao regresso ao modelo distrital. Se eu percebi bem naquilo que disse, o Sr. Doutor é bastante, ou está bastante confortável com este modelo subregional, porque pareceu-me haver não uma crítica, mas quase até um apoio a este modelo, que foi aquele que conheceu enquanto segundo comandante.
Não é que me sinta confortável, não me sinto é desconfortável porque nunca vivi o outro. Sim, vivi como operacional. Agora, e não querendo ser aqui mal interpretado, o sistema funciona da mesma maneira se for sub-região ou for distrito. A mobilização de meios é igual, a triangulação é igual, porque eu, vou dar um exemplo, Viseu de Lafões tem um incêndio em Castro Ordeiro. Faça a mobilização com o amigo. Se tiver um incêndio em distrito e se tiver um incêndio em Carregal do Sol, eu vou fazer a triangulação com Tábua, que é Coimbra. Mas tanto faço com sub-região como se faço quando for com distrito. Isso faz igual. E agora aqui não queria ser mal interpretado, mas o sistema é o mesmo. Se funciona de uma maneira diferente, eu acho que tem a ver com as pessoas, não tem a ver com o sistema. E se calhar esta minha intervenção pode ser ligeiramente polémica, mas o sistema é exatamente o mesmo. O sistema que nós temos para apoiar a decisão funciona a escala que é diferente, distrito para a sub-região. No caso de Viseu de Lafões, ficou mais pequeno. O nome de Miguel disse onde, se não estou em erro.
Senhores deputados, eu pedi algum silêncio. Obrigado.
Conforme o comandante Miguel ontem disse, passava de 24 conselhos e 33 corpos bombeiros. Neste momento, Viseu, Dona Afonso ficou um bocadinho mais pequeno, ficou com 14 municípios e 21 corpos bombeiros, mas há sub-regiões que até foi ao contrário. Beira Serra da Estrela, que eu conheço muito bem também, e não aumentou a área geográfica. Eu não acho que seja o sistema. Eu acho que é que o sistema funciona da mesma maneira. A triangulação vai ser sempre igual, a mobilização de meios vai ser sempre igual. No caso de Viseu, é um distrito. Daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, tem duas realidades. O incêndio, incêndios antes de agosto, mais na região norte, e depois de agosto, mais na região sul. Depois, há uma altura ali, em outubro, novembro, que vira para a zona montanhosa por causa da pastorícia. Eu acho que é quase sempre assim. O que é que Viseu teve? E aqui posso lhe dizer que foi a minha percepção dos incêndios. Viseu distrito para Viseu sub-região, qual é a diferença? Perdeu o corpo dos bombeiros, perdeu bombeiros, mas também perdeu o número de ocorrências. Viseu perde bombeiros, porque é distrito, tem muito mais bombeiros, muito mais concelhos, mas também perde muito as ocorrências. Perdeu as ocorrências, eventualmente, mais chatas, aquelas de monte, que está a carga de mato, que não há acessos, mas ficou com toda a área que é florestal. Viseu de Lafões ficou com a área florestal que antigamente tinha o distrito. Devendo lá para baixo, até Viseu, até Oliveira Frades. Ficou com a parte toda Pinhal e ficou com a parte industrial toda mais industrializada, que é a parte sul, Mangual, de Nelas e Carregal. Eu acho que não é o próprio sistema em si, é quem está à frente do sistema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Do PSD, tem 4 minutos, a Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Comandante. Acho que vamos continuar com esta cordialidade e com esta forma, com esta designação, apesar de ser já ex-comandante, mas como disse ali a colega Rosa, uma vez comandante, sempre comandante. Seja bem-vindo. Sr. Comandante, assinalaram-se ontem 9 anos desde o início dos trágicos incêndios de Pedrógão Grande, que começaram a 17 de junho de 2017, data que agora assinalamos, e bem, como o Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Rurais. E esta é uma data, Sr. Comandante, que nos lembra a importância de garantir que o combate aos fogos prioriza a salvaguarda de vidas e florestas e não o lucro financeiro de entidades privadas. Ao longo dos trabalhos desta Comissão, temos procurado compreender não apenas as causas e consequências dos incêndios rurais, mas também identificar eventuais fragilidades do sistema e perceber se existem interesses económicos que possam beneficiar, direta ou indiretamente, da recorrência destes fenómenos. Neste sentido, e valorizando a sua experiência operacional no Comando Subregional de Viseu de Olafões, gostaria de colocar algumas questões. Primeira, ao longo da sua experiência na ANEPS, que avaliação faz da evolução do sistema de prevenção e combate aos incêndios rurais após as reformas implementadas nos últimos anos e onde identifica os principais progressos e as principais fragilidades, caso as consiga identificar?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente aos progressos na prevenção e no combate, eu acho que Portugal tem um dos melhores sistemas de combate a incêndios que existe no mundo. Eu acho que já tivemos técnicos especialistas que foram ao Chile, técnicos que foram ao Canadá, e cada vez que lá vão, quando vêm um bocadinho abismados com a maneira como se formam lá trabalhar. Acho que Portugal tem um bom sistema de combate. Eu acho que o problema dos incêndios rurais está na prevenção. Nós cada vez temos mais áreas desertas, cada vez temos menos população no interior e cada vez temos mais combustível. Não há maneira de fazermos a gestão de combustível em Portugal. Ou se parte para, eventualmente, mosaicos em que temos floresta e depois temos algum tipo de outro tipo de floresta que seja amiga do fogo, folhosas, consigam fazer com que o incêndio perca a sua energia e seja mais fácil fazer o combate, ou então cada vez mais vamos ter, eventualmente, menos ocorrências, mas mais área ardida. Vamos cada vez mais ter grandes incêndios, porque continuamos a ter áreas e áreas constantes de floresta, de matos, contínua, sem que haja nada que faça ali uma barreira para que o incêndio perca a sua intensidade. O incêndio em floresta, quando chega a uma determinada altura, ele já se alimenta a ele próprio, ou seja, ele já cria os próprios ventos locais. O incêndio, quanto mais forte for, mais energia liberta, mas também mais vento ele cria. E ele alimenta-se a ele próprio. Se não houver nada que o faça abrandar e perder a intensidade, é impossível fazer o combate. E cada vez mais vamos ter incêndios com alguma dimensão e isso acho que é uma problemática que iremos ter num futuro e não muito longínquo. Uma das coisas também que evoluiu, independentemente do ano passado temos a lamentar 4 vítimas mortais, eu acho que o número de feridos e de vítimas mortais desde 2017 para cá tem diminuído drasticamente. 2017 foi um ano completamente atípico, mas acho que o trabalho que tem sido feito, quer com programas, quer também no teatro de operações com veículos da GNR no núcleo de segurança a andarem à frente do incêndio, digamos assim, a evacuar, a ver se há necessidade de evacuar ou não, é uma mais-valia que temos no sistema. Eu acho que neste momento continuamos a ter alguns feridos, algumas vítimas mortais, mas neste momento é uma das grandes vitórias, é haver menos vítimas, e acho que também a população está mais consciente disso. Eu posso estar a título de exemplo. O ano passado, em 2025, chegou mais informações que tinha que evacuar um lar. E eu, por acaso, até ia a caminho do posto de comando diretor e disse, se foi caminho, eu vou lá ver. E as pessoas estavam todas a encaminhar os idosos utentes para a porta e a primeira coisa que eu fiz foi bater à porta e dizer assim, ponham-nos todos lá dentro, no sítio mais longe de onde veio o incêndio e liguem a televisão num canal que não seja de incêndios. Porque nós também em Portugal temos essa problemática, temos um incêndio numa floresta que dura 4 horas, temos 4 horas de emissão, e temos um incêndio que dura numa fábrica que dura 12 horas, temos 1 minuto de emissão. Os agentes florestais vendem muito mais do que vende um incêndio numa habitação ou numa fábrica. E os idosos foram metidos lá dentro, e não há problema nenhum. O incêndio que rodeou a instalação, não há problema nenhum. O fumo passou. E os palhaços estavam mais aflitos por estarem à porta, a ver o incêndio chegar à porta. Mudámos o sítio, virámos o homem. Foi bastante virá-los, ao contrário, para eles olharem para a televisão. E acalmaram e ficaram. Porque também as instalações, as infraestruturas, já estão com o mindset de que à volta tem que estar limpo e eles próprios fazem isso.
Referi uma coisa curiosa, que é realmente o mediatismo dos incêndios. Gostaria que pudesse explorar um bocadinho mais essa questão. Porque isso também vende. Os incêndios também vendem desta forma. Na comunicação social, é essa a sua opinião?
Eu não digo que os incêndios não têm que ser mediáticos, não têm que ser transmitidos. Eu só não acho que seja bom para a população em geral, principalmente para quem está junto à zona do incêndio, que esteja ali a levar com o loop das mesmas imagens sempre. Pois é que são as mesmas imagens sempre. E não conseguimos ter ali uma atualização das imagens. Se calhar o incêndio está praticamente apagado e continuamos a ter frentes de chamas com uma intensidade brutal, é um loop.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Durante os períodos de maior exigência operacional, quais são os principais desafios enfrentados pelas estruturas de comando e pelos agentes de proteção civil no terreno e se considera que existem limitações recorrentes que continuam a comprometer a eficácia do combate aos incêndios?
Eu acho que para o combate aos incêndios temos duas grandes problemáticas. Os recursos humanos, lá está, porque todas as forças... Queremos, quer não, que das forças, cada vez é mais difícil recrutar bombeiros, elementos para a GNR, para o que for, cada vez é mais difícil. Logo, o recurso humano está sendo um problema e acredito que seja um problema no futuro. E depois, outra problemática é a continuidade de combustível. Se tivermos uma área que seja, até pode ter combustível, nós podemos ter plantações e implantações de pinheiros, desde que ele seja tratado devidamente, limpo, e com as distâncias entre pinheiros minimamente controladas, o incêndio até pode arder, e vai arder aquele pinhal, mas pode não arder todo. E mesmo que arda tudo, é uma janela de oportunidade, que o incêndio vai perder a intensidade, e é uma janela de oportunidade que se pode ter ali para se fazer o combate, quer com meios aéreos, quer com meios terrestres. Eu acho que é a prevenção, é que está aqui, é um dos grandes problemas, porque temos áreas contínuas e contínuas de floresta. E depois, se estivermos a falar em incêndios de serra, um veículo que esteja no alto da serra tenha que descer a serra toda para ir fazer um combate na encosta do lado de lá, podemos contar com uma hora e meia de deslocação. Uma hora e meia, quando lá chegou, o incêndio já não está ali, o incêndio já andou. O incêndio não é estático, ele vai andar. Por isso, o carro bombeiro, quando lá chegar, o incêndio já vai muito mais à frente, com muito mais dimensão. Por isso é que é importante termos maneiras de fazer mais prevenção, seja com plantação do tipo de combustíveis, tratar áreas, fazer queimas. Sei que o Comandante Miguel esteve cá ontem e falou nos programas de queimas. Há incêndios que se ardem este ano e que chegam a incêndio em zonas tratadas 2 anos antes, e as zonas tratadas 2 anos antes com fogo controlado serviram de barreira para o incêndio que estava ardendo naquele ano. E falamos há 2 anos antes. É importante criar sistemas, porque neste momento a floresta não é rentável para ninguém.
Sr. Comandante, conhecendo bem a realidade da Viseu de Dom Lafões, uma região particularmente marcada pelos incêndios rurais, identificou ao longo das suas funções padrões de ocorrência, comportamentos repetidos ou circunstâncias que mereçam particular atenção por parte desta Comissão?
Não, Sr. Deputado, a Viseu de Dom Lafões, curiosamente, eu não consigo definir um padrão. Temos ali 2, 3 municípios que eventualmente têm sempre fogo todo o ano, uns mais de serra, eventualmente pode ser associado à pastorícia, mas temos ali sempre, todos os anos, 1, 2, 3 municípios que têm sempre o maior número de ocorrências, mas em 2023 os concelhos que tiveram mais ocorrências anteriormente não tinham, 24 surgiu aqui, nós há pouco falámos, a problemática de Penalva do Castelo, que já não ardia quase há 20 anos, e depois Vila Nova Paiva, São Pedro do Sul, e este ano 25 o Sátão, ou seja, não há uma causa e efeito, todos os anos é o mesmo padrão. Visão não foi, eu não consigo encontrar um padrão.
Esta Comissão tem analisado a eventual existência de interesses económicos associados aos incêndios rurais, seja ao nível da exploração de madeira queimada, de prestação de serviços, da recuperação pós-incêndio ou de alterações ao uso do solo. Na sua experiência, existem setores, atividades ou situações que justifiquem um olhar mais atento por parte desta Comissão?
Eu penso que não, até porque 90%, falo para Viseu, 95% das ocorrências que cá em Viseu são de pequena dimensão. Daí também, e deixe-me aqui referir, o bom trabalho de todos os agentes que estão envolvidos na parte da supressão. Viseu tem muitas ocorrências, mas mais de 95% ficam na primeira hora, uma hora e meia. Não passam isso. E aí também deve-se muito aos agentes que estão no terreno e à forma como trabalham. Não particularizando muito, mas os bombeiros fazem um excelente trabalho. Nomeadamente logo na primeira intervenção e na cabeçada de comando e controlo. Viseu de Alfoz tem a... não é a obrigação, mas tem praticamente entre um comum acordo que saem bombeiros ou dois, rapidamente saem um elemento de comando para fazer o comando e controlo daquela ocorrência. Uma ocorrência com controlo e comando, numa fase inicial, com cabeça, tronco e membros, é uma ocorrência que tem tudo para que no futuro, até possa evoluir para uma grande ocorrência, mas tem tudo para que tenha cabeça, tronco e membros no resto da ocorrência toda. Ou seja, numa fase inicial, logo ter o comando e controlo. Agora que eu consigo encontrar uma causa e efeito para algumas atividades, não consigo.
Então, não identifica interesses económicos associados aos negócios na sua sub-região?
Não.
Obrigada, Sr. Comandante. Por fim, tendo acompanhado de perto a prevenção, o combate e a fase posterior aos incêndios, que aspectos considera que esta Comissão não pode ignorar se pretende compreender as causas profundas da recorrência dos incêndios rurais e a eventual existência de interesses económicos associados a este fenómeno?
Sr. Deputado, isso é uma pergunta... que eu vou...
Vamos por parte, Sr. Comandante.
Sim.
Então, pronto. Que aspectos considera que esta Comissão não pode ignorar se pretende compreender as causas que estão associadas aos incêndios rurais?
Pronto. Relativamente às causas, e vou já falar em duas partes, causas e prevenção. As causas são apuradas pela GNR e não me vou imiscuir e responder, mas não vou falar sobre outras entidades que não me dizem respeito, mas relativamente
isso
às
causas... Isso no caso de incendiarismo.
Sim, no caso de incendiarismo ou negligência, posso lhe dizer que o Ministério Público de Viseu é dos Ministérios Públicos com mais elementos em tribunal para ressarcir o Estado com verbas. Se é apurado o incendiário ou a negligência da pessoa... O Ministério Público de Viseu é dos Ministérios Públicos a nível do país com mais processo em tribunal para o Estado ser ressarcido. Enquanto estive agora em funções, muitas vezes recebíamos do Tribunal indicações para que nós apurássemos as despesas que passaram pela autoridade, nomeadamente dos corpos bombeiros, para apurar ao arguído, para depois o arguído ressarcir o Estado. Relativamente às causas, o que é que eu lhe posso dizer? Eu acho que é uma problemática... em Portugal, que tem que ser vista. A negligência também. A queimada que fica à hora de almoço por acabar de apagar porque a pessoa foi almoçar e a seguir às 2 da tarde temos incêndio. Também é importante percebermos porque é que há tantas ocorrências em período noturno. Viseu Dom Lafões, enquanto eu lá estive, o que é que fizemos? Sempre tivemos.
Peço desculpa, mas identifica incendiarismo à noite? Desculpe. Vou refazer. Identifica e houve na sua sub-região incêndios que começaram durante a noite?
Vários. Vários incêndios durante a noite, mesmo até já este ano. Vários.
Sem identificar as causas?
Não lhe consigo dizer porque não sou eu que vou fazer esse apuramento. Agora, sempre que em Viseu de Alfoz aparece suspeita ou que haja até mesmo às vezes um corpo bombeiro que diga, olha, nós... No dia que abriamos estava cá este carro, no dia a seguir estava cá este carro. Em sede CCOS, ou até mesmo logo no dia com o telefonema, fazemos sempre uma chamada para a Polícia Judiciária ou para a GNR, a dizer, atenção, que nesta zona aqui há esta possibilidade, não há esta possibilidade, temos de ter atenção aqui, temos este assunto que nos está a preocupar, digamos que temos um município que tem duas ocorrências à noite. Para mim era preocupante, e para o meu comandante Miguel também. A primeira oportunidade que tivéssemos com a ligação da GNR, temos aqui uma situação que à noite temos aqui esta situação. Da mesma forma que temos, eu agora que me lembro, tive uma ocorrência no Caramulo, conseguimos logo saber qual é a causa, um senhor que andava a cortar com o motorroçador e o motorroçador começou a aquecer e botou fogo. É negligência. É
um caso de lado.
Em pleno, se não estão em erro, em março, mas porquê é que nós nos soaram logo os alarmes todos? Porque é em plena Serra do Caramulo. Por isso é que soaram os alarmes todos. E aí... É negligência. Era necessário não vou entrar porque é no apuramento das causas, mas perceber que podemos reduzir o número de ignições. Esta Comissão Parlamentar também teve aqui uma expressão, e desculpem-me estar a alongar um bocadinho, do Comandante das Beiras de Serra da Estrela, do atual Comandante das Beiras de Serra da Estrela, o Comandante João Rodrigues, em que ele disse que o ter menos ocorrências também faz com que haja mais fogos grandes, o que também é verdade. O temos menos ocorrências, temos menos áreas pequenas queimadas, o que nos vai fazer quando houver um incêndio, temos um incêndio grande. Não quer dizer com isto que o ideal é termos várias ocorrências. Não. O ideal é não termos ocorrências. A problemática dos incêndios é não termos ocorrências. Onde é que eu acho que se pode trabalhar muito? É nas negligentes. Porque o incendiarismo, nós podemos fazer os patrulhamentos que quisermos, podemos pôr a GNR, os bombeiros a fazer os patrulhamentos que quisermos. Se for com a intenção de fazer dolo, a pessoa espera que os bombeiros passem, a seguir vai atrás e põe fogo. O dolo, isso... Nós temos cidades patrulhadas pela GNR e pela PSP e eles passam a seguir a um assalto. Por isso, se querem dolo, o incendiarismo, existe sempre possibilidade de fazer alguma coisa. Eu penso que as negligências é que têm que baixar bastante.
Mas já têm baixado ou considera que esta é uma afirmação com a qual não concorda?
Eu posso lhe dizer que tenho aqui os dados de 2012, em que Viseu registra 300, passa para 88 em 2024. Reduziu mais de 200 ocorrências de negligência. Tem-se reduzido bastante, mas o ideal é não haver nenhumas. Sobre a problemática que me falou da prevenção, eu acho que é necessário fazermos um trabalho conjunto. Não pode ser também só a parte política ou com a elaboração de legislação é possível também perceber se a legislação é ou não possível ser aplicada e se não é possível aplicada, porquê? E vou-lhe dar um exemplo. O país é muito diferente em todo o lado. Uma legislação que para um concelho ou um distrito ou uma sub-região do litoral que se aplique e que dê frutos é completamente impossível aplicá-la no interior. No interior estamos a falar que não há, no interior não há propriedades de 100, 200, 30 hectares. Somos 100 ou 200 proprietários, cada um tem meio hectare. E essa política de prevenção e de mudança da floresta não se consegue fazer com pequenos proprietários. E que o pequeno proprietário, e o pequeno proprietário também, eu estiver meio, eu em Viseu, que não tenho, mas se eu tivesse meio hectare, meio hectare de pinhal em Viseu, não me rende nada. Seja para fazer madeira, aquilo a mim não me rende nada, porque o trabalho que eu tenho para limpar, ao fim de 10 anos ou 20, se cortar o pinheiro, não me vai dar dinheiro para aquilo que eu já lá gastei. Agora, se chegarmos ao litoral, em que tem áreas e áreas contínuas de produção e de aí, a floresta dá dinheiro. Agora, no interior é muito difícil conseguirmos fazer algum tipo de políticas que estão implementadas e têm que se implementar quando não se consegue ter rentabilidade. Fora aqueles locais que não se sabe quem é o dono.
Sr. Comandante, para terminar, apenas uma resposta sim ou não, se considera então que existem interesses económicos associados a este fenómeno dos incêndios rurais, peço desculpa, agora está-me a fugir a expressão, se considera que existem estes interesses associados ao... É óbvio que existe sempre incendiarismo e existe sempre... É um fenómeno quase recorrente. Eu acho que já ultrapassei o tempo. É porque agora distraí-me ali a ver aquela contagem. Ok. Se considera então que havendo estes incêndios peço desculpa, vou refazer a questão porque julgo que estou a confundir-me e a confundi-lo a si também. Senhor Comandante, havendo sempre negócios associados aos incêndios rurais, considera que existem alguns que são ilegais ou não consegue aqui perentoriamente afirmar que existem estes negócios ilícitos.
Não consigo afirmar isso aqui. Não consigo.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Comandante, agora terminada esta primeira ronda, temos uma segunda ronda. Cada deputado tem a possibilidade de usufruir de 2 minutos e depois o seu comandante fará uma resposta conjunta de todas as intervenções dos seus deputados. E, mediante isso, dava a palavra ao seu deputado Pedro Vaz para uma intervenção. Faça favor, seu deputado.
Uma questão, Sr. Presidente, mais que uma intervenção. Setor, muito obrigado pelos esclarecimentos que nos deu, foram muito úteis. Eu gostava de fazer uma questão. Como já se falou aqui dos relatórios dos incêndios de 2025, verificou-se rapidamente, meio esgotados, necessidades de reforços. E eu recordo-me, no início de agosto, houve, na altura, o Governo da República não tinha solicitado o apoio do mecanismo europeu, dizendo que o apoio do mecanismo europeu era só em último recurso. Aliás, este mecanismo, o país ardia no início de agosto, e este mecanismo europeu só foi solicitado por parte do Governo já depois da primeira vítima mortal dos fogos de 2025. Ora bem, em 2026, o mecanismo já foi acionado desde o passado dia 2 deste mês, sendo que acho que não estamos ainda numa altura de última rácio, ou seja, não em situação limite. Foi acionado já com 2 aeronaves ligeiras e com um reforço de 60 bombeiros chapadores a partir do dia 16 de julho. Minha pergunta para si é se sabe o que é que terá mudado. Terá sido o facto da gestão de 2025 ter sido deficiente por falta de meios e preparação técnica, como foi assumido pela senhora ex-ministra da Administração Interna numa entrevista na passada semana, ou se o governo, na realidade, decidiu mudar a estratégia para aquela que era a mais correta, designadamente para o que aconteceu, nomeadamente em 23, em que o mecanismo foi acionado ainda antes de haver uma situação de aflição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, antes de mais nada, quero agradecer o seu serviço aos portugueses enquanto esteve na autoridade e nos bombeiros e desejar felicidades para as funções que irá desempenhar brevemente. Antes de iniciar, só uma pequena nota prévia. Sr. Comandante, eu dei conta que no nosso subconsciente já estão negócios. O Sr. Comandante até referiu que um incêndio rural vende mais na televisão que qualquer um dos outros incêndios. Por isso, já está no subconsciente português que há, de facto, negócios relacionados com os incêndios rurais. Agora entrando, não foi só o Sr. Comandante, não foi só o Sr. Comandante que falou. Agora entrando concretamente nas perguntas que eu tenho para fazer ao Sr. Comandante. Sr. Comandante, na sua intervenção, à resposta de um dos senhores deputados, falou que na região, na sub-região onde era segundo comandante, estava perfeitamente identificado que no norte era fora de agosto, no sul era em agosto, e depois o Sr. Comandante pode... E a região de montanha era em novembro. Isto poderá indiciar algum tipo de negócio pela região onde esses incêndios? Tem só a ver com a orografia? O que é que o Sr. Comandante acha deste assunto? Em segundo lugar, também no seguimento do que falou em intervenções anteriores, e isto é uma questão meramente operacional, o Sr. Comandante referiu que há alguma dificuldade dentro da sub-região no movimento, na mobilização entre concelhos, por causa dos corpos de bombeiros que existem entre concelhos. A minha dúvida é, então, e se entra em sub-região diferente? Como é que é feita a mobilização dos operacionais? Quem é que fica com essa responsabilidade? Porque a frente é dinâmica e a qualquer altura, isto então, em incêndios que incidem próximo da região de limite, isto acontecerá certamente. A minha última questão tem a ver com o CIRESP. Todos os comandos operacionais, comandantes operacionais, falaram na excelente rede que é o CIRESP, não ponho isso em causa. No entanto, também referiram fragilidades. Uma das fragilidade tem a ver com as ondas de sombra, o que é perfeitamente compreensível em termos técnicos. Mas também temos indícios, e há relatos disso, que quando falha a energia, falha o sistema. Quando não há eletricidade, não há sistema. Mas se aquilo é um sistema de emergência, deveria estar preparado precisamente para as falhas de eletricidade. Como é que é feita a redundância no caso de o Ciresp não funcionar? Muito obrigado, Sr. Comandante, e felicidades uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Faça favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Doutor, muito obrigado pelas explicações que aqui veio dar. E quanto ao negócio das televisões, obviamente que o mediatismo faz com que muitos dos pirómanos atuem porque se vê televisão. E talvez por isso o grupo parlamentar do Chega tenha vindo com requerimento ouvir três jornalistas. Porque é isso que dá o negócio, é verdade. E, portanto, estamos aqui nesta posição que o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo aqui bem disse sobre o mediatismo e os negócios de três jornalistas que, sob percepções, hão de vir cá falar. Bom, Sr. Doutor, eu gostaria de lhe falar o seguinte. Quanto ao Ciresp, o Sr. Doutor já estava lá quando se fez o grande teste de stress que foram as Jornadas Mundiais da Juventude. Funcionou ou não funcionou bem o stress? O Ciresp, peço desculpa. Segundo, o Sr. Doutor falou aqui também sobre a prevenção versus combate. Eu vou-lhe dar aqui alguns números. 2017, prevenção, foram gastos 28 milhões no combate, 115 milhões. Vou-lhe dar só os números de 2024. Para a prevenção, 354 milhões. Portanto, vê-se aqui bem a discrepância e a importância que este governo deu à prevenção em detrimento do combate. Mas para lhe perguntar também uma coisa, Sr. Doutor, com o mecanismo de apoio civil da União Europeia, tire-me só esta dúvida, é o governo ou é antes a ANEPS que faz o pedido como sendo necessário fazer com que se despolete o mecanismo europeu de proteção civil? Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, Srs. Deputados, agora vamos ver, vou ouvir com atenção o Sr. Comandante e também o Sr. Deputado. Sr. Comandante, agora tem a palavra para responder aos Srs. Deputados. Faça favor.
Muito obrigado. Aqui, respondendo aqui à pergunta do Sr. Deputado Pedro Vaz, nomeadamente ao reforço e à ativação do mecanismo. O mecanismo é ativado quando a capacidade de resposta do país está no limite. Eu não conheço nenhum país da Europa, que ao fim de uma hora ou duas horas consiga estar a mobilizar 90, 120 operacionais da região centro para o Alentejo, ou vice-versa. Portugal tem a capacidade de, em pleno mês de agosto, se for necessário, de mobilizar 90 elementos do Alentejo para um incêndio para Viseu. Não há mais nenhum país na Europa que consiga em duas horas fazer uma mobilização de meios, falo meios de bombeiros, como falo meios da Força Especial de Proteção Civil. Eu passei muitos anos na Força Especial de Proteção Civil na base de Trancoso. Eu tinha semanas que passava-se no Jerez. Era lá que estavam os incêndios, era para lá que eu ia. Já sabia, quando tinha de folga, a seguir que era para lá que ia outra vez. A Zona Norte era toda minha. Percorria tudo. Portugal tem uma capacidade de mobilização de meios, eu acho que das melhores do mundo. Conseguimos rapidamente. Também somos um país pequenino, temos essa vantagem. Rapidamente conseguimos chegar a todo lado, mas conseguimos fazer essa mobilização. Relativamente à ativação do mecanismo, ele é efetuado quando a capacidade de resposta do país está no seu limite e quando me fala que neste momento temos dois aviões ligeiros e 60 operacionais, isso é um acordo que existe no mecanismo, 60 operacionais são 60 elementos de outro país que não têm a realidade de incêndios rurais como nós já temos, mas eles estão a começar a ter, e através do mecanismo vêm para Portugal fazer o reforço, mas também vêm aprender. Vêm necessitar e vêm aprender com os portugueses. E aqui temos aqui mais uma das minhas ideias, que muita gente quer aprender com Portugal e nós temos sempre a ideia que Portugal é que tem que andar a aprender com os outros. Neste momento, para incêndios rurais, acho que muita gente tem que aprender com Portugal, a maneira como a gente trabalha. Ainda aqui me lembro que dou-vos o exemplo, acho que foi o comandante Pedro Nunes que esteve aqui que disse que há em zonas, certas zonas da Europa ou do mundo que desligam a luz elétrica quando há muito calor. Nós temos que aprender com ele, se calhar, a parte da prevenção estrutural. Mas do combate, Portugal está no topo da Europa. E eu penso que esses dois meios aéreos também que estão, são dois meios aéreos que foram comprados por Portugal, foram comprados por Portugal para fazer parte do bolo dos meios aéreos do mecanismo, e eles, para estarem em Portugal, têm que ser solicitados ao mecanismo. São dois meios aéreos que foram comprados por Portugal. O mecanismo europeu tem uma pool de meios aéreos do mecanismo, mas cada país comprou meios aéreos. Ou seja, os meios aéreos são portugueses, mas fazem parte da pool. E eles passarem a trabalhar têm que ser através do mecanismo. Estão cá aprisionados em Portugal, exatamente como esses 60 elementos. Eu penso que é através disto. Não quero estar aqui a induzir em erro. Relativamente à pergunta do doutor deputado Nuno Melo, deixe-me dizer que o que eu queria dizer era que o que era diferente era quando era distrito. Quando é distrito, a zona norte de Viseu tem muitas ocorrências, mas no início da época dos incêndios, derivado também à parte mais agrícola. Depois a parte mais a sul tem mais agosto, setembro, que é uma parte mais florestal. Depois outubro, novembro vamos ter, porque é eventualmente a zona de serra que é a problemática dos incêndios. Não é enquanto sub-região, era enquanto distrito. Mas, mesmo em sub-região, há zonas em que temos mais ocorrências, face ou pastorícia, por exemplo, na zona norte de Castro Daire, tem sempre aquela problemática da pastorícia e dos incêndios. Quando falei na dificuldade de mobilização de meios entre concelhos, eventualmente exprimi mal. Não há dificuldade em mobilizar meios na sub-região de um lado para o outro. O que há dificuldade é mobilizar o Corpo de Bombeiros A para ajudar o B, quando o A tem fogo no concelho dele. No caso do incêndio, que estávamos a falar em 2024, eu mobilizar meios de Nelas para Mangualda ou para Penalva, quando Nelas também tem incêndio. Não consigo fazer essa mobilização. Tenho que vir a Viseu, a Sátão, à Guiar da Beira, buscar meios para aquele lado. Ou seja, a dificuldade está é que quando há muitas ocorrências, e elas também são perto umas das outras. Ou seja, o meu vizinho não me pode vir ajudar porque também tem lá ocorrências. A dificuldade está aí. Em Viseu, na zona de Viseu de Dom Lafões, dificuldade de mobilização de meios dentro da sub-região é o tempo dos meios chegarem ao local. Eu não posso querer que um meio que venha de Castro Daire me esteja em 5 minutos em Viseu, porque não consegue. Mas é o tempo de deslocação do meio. O meio está sempre disponível, a gente pede ao Corpo de Bombeiros e ele vem. Entre sub-regiões também não tenho razão de queixa. Posso lhe dizer que da mesma forma que eu faço, também tenho comandantes sub-regionais, ou que eu fazia, também tenho comandantes sub-regionais que o faziam de sub-regiões ao lado, que me diziam, queres que eu te arranje aqui uma brigada para te ajudar? Muitas vezes eu liguei para um comandante sub-regional vizinho, querem uma brigada, querem um grupo para vos ir ajudar aí? E a gente, entre nós, a gente sempre temos boas relações, e assim é que a gente trabalha e minimizamos os problemas uns dos outros, porque o problema do meu vizinho, mais tarde ou mais cedo, vai ser o meu problema. Porque mesmo com o incêndio do Douro não chega a Viseu, eventualmente eu, enquanto comandante sub-regional, podia ter que ir para o posto de comando do Douro e ir para lá fazer 4, 5, 10 horas. Ou seja, se o meu vizinho resolver o problema dele, é um problema que nunca me chega a mim. Quer seja na área ardida, ou então de trabalho de meu, ou então de meios meus, da minha sub-região, é trabalhar lá. Relativamente ao Ciresp, e aqui aproveito e faço já também a resposta ao Sr. Vereador Nuno Gonçalves. Não me enganei, pois não? Não, peço desculpa. Relativamente ao Ciresp, não temos sistema melhor. Não temos sistema melhor. É um sistema muito bom. Mesmo a zona sombra, com operacionais a trabalhar com rádio, que saibam a potencialidade do sistema, a gente consegue fazer repeat, o sistema dá para fazer repetidor, dá para receber uma frequência e transmitir noutra. Mesmo em zona sombra, nós conseguimos comatar a situação da zona sombra. É um sistema muito bom, acho que pode ser ainda mais potencializado, mas que não tem tido grandes problemas. E, efetivamente, de 2017 para cá, houve uma grande evolução no Ciresp. 2017 foi um problema, teve várias vezes em que não havia possibilidade de falar, enquanto me pergunta se o sistema tem falha de energia, falha a rede. Pode não falhar a rede, pode falhar aquela antena. Mas o Ciresp é tétero e funciona como um telemóvel. Ele, se não tiver uma antena, vai buscar a próxima. Agora, quanto mais terminais Ciresp tivermos acendidos em cada antena, mais dificuldade é para a antena suportar aquele sinal. Agora, se eu estiver a captar esta antena, esta eficácia de energia, o meu rádio Ciresp vai buscar sinal a outra antena. O que é que também já aconteceu? O que aconteceu, por exemplo, em 2024? Nós temos já referenciadas os locais das antenas Ciresp. Em Viseu, Dona Fonte estava pré-posicionado uma brigada do Regimento de Sapadores para fazer defesa das habitações, no caso do incêndio chegar às habitações, e nós posicionámos aquela brigada a fazer a defesa da antena Ciresp, que é para o fogo não chegar lá. Em princípio não chegava. Ela está numa lateral de um campo de futebol do Metade do Limpo, em princípio não estava, mas para salvaguardarmos a antena Ciresp, colocámos aquela brigada que, em vez de, naquele momento, não tínhamos casas em perigo, foi colocada para fazer salvaguarda da antena Ciresp. Agora, se falha uma antena, nós temos sempre uma, o terminal vai buscar a redundância para outra. Quando perguntaram sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, as Jornadas Mundiais da Juventude foi um teste também ao Ciresp, e ele não falhou. Foi trabalhado tudo em conformidade, foi usada toda a plenitude do sistema, havia rádios que não estavam suportados em nenhuma antena, porque os rádios permitem fazer, digamos, um modo direto, que é falar diretamente de um rádio para o outro, sem necessitar de ir a uma antena fazer terminal, porque estão relativamente perto, e em rádios relativamente perto, nos Jornadas Mundiais da Juventude, usou-se o sistema direto para não estarmos a sobrecarregar as antenas. Foi uma das coisas boas também das Jornadas Mundiais da Juventude, foi fazer o teste ao sistema, e eu não estive cá, em Lisboa, mas do relato que tive, dos elementos que vieram para Lisboa, diz que não tiveram problemas nenhums relativamente a essa falha. Valor gasto na prevenção e no combate. Pois, efetivamente, na prevenção gastamos muito mais dinheiro do que no combate. Agora, vou olhar a minha opinião, a opinião de João Cardoso, que neste momento nem estou em funções, não vinculo a nenhuma entidade. O dinheiro é injetado e acredito que seja gasto, mas no terreno não se vê, em termos de prevenção estrutural, não se vê resultado. Também temos que perceber uma coisa. Eu não sou muito apologista das limpezas. Porque eles tiveram um terreno e limpar em novembro, e quando chegar a agosto, tarde outra vez. Com a capacidade com que temos, chuva, calor, o combustível cresce muito rápido. E ainda agora vinha para baixo na A1, e vinha para esta comissão parlamentar, e vinha a lembrar de alguns temas que ouvi em várias comissões. As zonas da A1 que eu passei cá em dezembro, que estavam limpas e agora já não estão. É impossível, nós não conseguimos guardar todas as áreas para limpar em maio. Vamos ter que limpar durante o ano. Se limparmos em outubro, novembro, em maio estão para se perder porque já temos combustíveis. E para mais, o combustível fino é aquele que nos vai dar o início do incêndio. Por isso, eu acho que a prevenção estrutural tem que ser mesmo estrutural. Fazer uma estrutura, em vez de ser uma coisa mais macro, micro, em termos de limpeza de terreno, uma coisa mais macro. Relativamente ao mecanismo, à ativação do mecanismo, à ANEPS versus a parte política. Quem efetua o pedido é a ANEPS, mas a ANEPS só faz o pedido ao fim de ter de passar conhecimento à parte política do país. Ao responsável é feito a Comissão Nacional, e a parte política tem que estar informada de que Portugal vai efetuar a ativação do mecanismo europeu.
Sr. Comandante, muito obrigado pelos depoimentos do... forma clara que como também o fez e desprendido, portanto agradeço e naturalmente renovando os desejos de, na sua vida profissional, sucessos e muito obrigado por ter vindo a esta comissão e bom regresso a casa. Senhores deputados, eu pedia às 18h começamos a outra reunião.